A viagem europeia de Zelensky, as armas e o registro de danos para a Ucrânia. A Turquia, a segunda volta das eleições presidenciais. São convidadas do Mapa Mundo as investigadoras Patrícia Danhart e Isabel David. Há uma tentativa de mediação africana em curso para ajudar a resolver a guerra na Ucrânia, como parte de uma iniciativa de paz, proveniente de vários países da África, nos quais se incluem a África do Sul, também o Egito. A delegação ainda está para ir a Moscovo, as datas ainda não foram acordadas, confirmou o Kremlin nesta manhã. Moscovo diz que está pronto para ouvir quaisquer propostas que ajudem a resolver o conflito. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, disse esta manhã que começou por avançar à agência Reuters. Olá, Patrícia Danhart, há margem para algum sucesso desta mediação, que não é propriamente dos atores habituais que temos ouvido falar, nem da República Popular da China, nem de quaisquer países europeus, nem sequer da Turquia?
Boa tarde. Não são os mediadores habituais, mas relativamente à China, no fundo, relativamente a este país, que se espera já há algum tempo a possibilidade de ser um mediador sério. Isso já se falava, aliás, poucas semanas depois do início da guerra no ano passado.
Agora, aliás, realidade, o enviado chinês esteve ontem em Moscou.
O enviado especial chinês Li Hui esteve ontem em Kiev, está hoje em Moscou, mas na realidade, relativamente às conversações, ao que se sabe em Kiev ontem com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Kuleba, não houve propriamente resultados concretos que pudessem proporcionar a possibilidade de se pensar que pode daí sair uma proposta de resolução ou de início de conversações entre as duas partes.
Dmitry Kuleba, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, que juntamente com Josep Borrell, o vice-presidente da Comissão Europeia e responsável, chefe da política externa da União Europeia, mais a Presidente do Parlamento, Roberta Metsola, mais o Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, estão todos hoje em Portugal para a reunião do Grupo Bilderberg, reunião à porta fechada. Vai até domingo, no Hotel de Lisboa, as ameaças transnacionais, a Ucrânia, a Rússia, a China, a Europa, a Índia e a liderança dos Estados Unidos fazem parte dos temas que vão estar em debate. O Secretário-Geral da NATO tem agenda esta tarde também com o Primeiro-Ministro, à margem da reunião deste Grupo Bilderberg. Neste grupo, cujas reuniões são sempre rodeadas de algum secretismo, devem estar nos próximos dias, de acordo com os organizadores, pelo que leio no Diário de Notícias, devem estar cerca de 130 participantes de 23 países, incluindo Portugal. Patrícia, nesta altura, como é que está o apoio ocidental à Ucrânia?
O apoio ocidental à Ucrânia foi recentemente reforçado. Aliás, foi um dos resultados do périplo do presidente Zelensky por várias capitais europeias, tanto em Berlim, como em Paris, como em Londres. Ele recebeu a promessa de reforço do apoio militar à Ucrânia, nomeadamente equipamento, e recebeu também a indicação por parte do presidente francês Macron, como do primeiro-ministro Sunak, de que iria haver disponibilidade para o treino de pilotos ucranianos e significativamente, a mim o que me parece foi talvez o resultado mais importante, foi o anúncio por parte do chanceler alemão Scholz de reforço na ordem dos 2,7 mil milhões de euros de equipamento militar que a Alemanha iria disponibilizar à Ucrânia, incluindo sistema de defesa aérea Iris-T e outros veículos e veículos blindados, assim como munição. E isso parece-me que foi muito importante, até porque sinaliza aquilo que tanto se tem criticado relativamente à Alemanha, enfim, de ser hesitante, fazer demasiadamente pouco e muito tarde e de arrastar o debate relativamente, como vimos há uns meses atrás, relativamente ao envio de armamento de tanques, pesados de tanques Leopard 2, que depois levaram a Alemanha a concordar, mas ter demorado excessivo tempo, neste caso aqui
parece-me... Mas
isso
também fez com que os Estados Unidos tenham comprometido com os tanques Abrams.
Sim, aliás, foi esse depois do argumento final do chanceler Scholz dizer agora como os norte-americanos, como os Estados Unidos vão enviar os tanques Abrams, nós também iremos enviar os Leopard. Mas parece-me que aqui, apesar de tudo, houve um elevar qualitativo. Eu acho que houve aqui um abrir do novo capítulo na relação bilateral entre Berlim e Kiev. Esta relação estava algo secundarizada, se não danificada. Houve aquele episódio do presidente Steinmeier no ano passado, de ter sido desconvidado numa ida a Kiev, precisamente no, como forma de Kiev a demonstrar o seu desagrado, ao seu desaponto, a sua desilusão relativamente a esta hesitação por parte da Alemanha. E julgo que a Alemanha agora, como ator crucial na política europeia, como um dos países cruciais, a Alemanha, e agora com o seu novo ministro da Defesa, desde há uns meses atrás, Boris Pistorius, eu julgo que há aqui uma viragem na política de defesa da Alemanha, que é muito importante para a Ucrânia, claramente, porque a Alemanha, de acordo com o compromisso que assumiu há um ano atrás, naquele famoso discurso do chanceler Scholz sobre a Zeitenwende, a mudança de era, 3 dias depois do início da guerra, ter-se comprometido a que a Alemanha iria investir um pacote de 100 mil milhões de euros para modernizar a Força Aérea, mas também para alcançar, ou também ter anunciado alcançar os 2% da despesa na defesa, tudo isto mostra que as expectativas relativamente à Alemanha eram muito elevadas. E, portanto, o chanceler Scholz anunciou este novo pacote de ajuda, o que transforma, segundo o discurso do presidente Zelensky, segundo o discurso que ele depois fez na atribuição do prémio na cidade de Aachen, o prémio Carlos Magno, no passado sábado, ele disse que a Alemanha tornava-se com isto o segundo maior fornecedor de armamento à Ucrânia. E em jeito humorístico, típico, enfim, da sua carreira, era anterior, terá dito, ou terá não, disse que iriam trabalhar para que a Alemanha viesse a ser o principal fornecedor.
Já vamos a esse ponto, ao equilíbrio, quem é que assume a grande fatia na ajuda à Ucrânia, é sem dúvida um ponto importante, mas deixa-me colocar aqui na mesa algumas notícias, juntar algumas notícias que li, que de alguma forma, não que ponham em causa a pertinência do teu argumento, mas, e é certo que a viagem de Zelensky à Itália, Alemanha, França e Reino Unido foi carregada de promessas militares, mas é precisamente por isso, porque me parece que há um certo discurso que é proferido pelos líderes políticos, pelos números um, e depois, quando chega ao nível dos ministros da defesa, começa logo a baixar. Isto é, o Reino Unido, dito por Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico, disposto a liderar uma coligação internacional de caças F-16 à Ucrânia, França pronta para formar pilotos, isso também foi dito por Macron. A Alemanha assumir o tal maior pacote de ajuda militar à Ucrânia, o segundo maior a seguir aos Estados Unidos. A Itália a reiterar o compromisso político com a Ucrânia. Mas depois, soube-se ontem, pelo ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, o Reino Unido assume que tem um papel limitado no apoio às nações que desejam fornecer caças, afirmou Ben Wallace, citado pela Sky News. Diz que pode dar formação e apoio dentro dos limites porque não tem pilotos de F-16. Também o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse que a Alemanha não pode desempenhar um papel ativo numa aliança deste tipo e disse porque não temos capacidade de formação, nem competência, nem aviões. A minha pergunta é em que é que ficamos?
Bom, não existe propriamente uma coligação de caças. Esse é o argumento avançado por Zelensky, ou essa ideia de que seria necessário a Ucrânia obter os caças F-16, isso vem da Ucrânia. Agora, da parte dos europeus, eles não concordaram por enquanto no envio desses caças. Quanto muito poder, se quisermos falar eventualmente de uma coligação de treino, de facilitar o treino em países como a França e o Reino Unido. Mas, como acabaste de dizer, nem o Reino Unido nem a Alemanha utilizam ou têm nas suas forças armadas os F-16.
Aliás, e, portanto, Portugal já terá sido pressionado no âmbito da NATO para ceder aviões F-16 à Ucrânia, uma vez que Portugal
mas
tem.
Eu julgo que esse é um debate. Apesar de se ter, logo na sequência da aprovação do envio dos tanques em finais de janeiro, logo na sequência dessa aprovação, se ter iniciado a possibilidade, no fundo, de agora passamos dos tanques para os aviões caça, ter-se passado em termos teóricos para esse debate, na realidade, neste momento, não há ainda essa disponibilidade. E ontem, no encontro entre Boris Pistorius e Ben Wallace, isso foi afirmado. E, aliás, a Holanda, que dispõe de cerca de 48 aviões F-16, se eu não estou em erro, também disse a mesma coisa. Ou seja, neste momento não se trata de enviar caças à Ucrânia, trata-se sim de facilitar este treino, mas aqui o importante, no fundo, isto isto tudo acontece por razões políticas nos nossos países, nos países europeus. Ou seja, no fundo, se analisarmos a questão de forma mais objetiva ou menos política, poder-se-ia dizer, já desde o início da guerra, há um ano atrás, poder-se-ia ter argumentado, no fundo, vamos enviar todo um conjunto de equipamentos que vão desde munição a mísseis, a sistemas de defesa aérea, a tanques, aos próprios aviões, no sentido de fortalecer a Ucrânia logo desde o início. Isso não aconteceu porque é muito difícil também conseguir-se essa aprovação e essa concordância, esse consenso em termos políticos nos países aliados da NATO. E por isso é que isto é tudo faseado, o que leva alguns críticos a dizer, no fundo, depois acaba-se afinal por enviar os tanques, mas apenas 11 meses depois do início da guerra.
E os Estados Unidos, certamente desejosos que a Europa e, em particular, a Alemanha possam assumir a grande fatia na ajuda à Ucrânia. Mas, portanto, temos aqui interesses diferentes, como referiste, possibilidades diferentes também, que fazem com que não seja possível mudar as coisas de um dia para o outro. Durante algum tempo, ou se calhar muito tempo, ainda vamos ter, seja neste caso ou noutros, os Estados Unidos da América ainda como o grande fornecedor de apoio militar.
Sim, isso parece-me evidente relativamente ao papel que desempenham os Estados Unidos. Agora, há aqui também uma pressão em termos de tempo, avistando-se, enfim, para o ano que vem, as eleições presidenciais nos Estados Unidos. E, portanto, agora esta questão da contraofensiva da Ucrânia, a começar, não se sabe quando, mas aqui o objetivo é claramente que ela seja o mais bem sucedida possível para que os resultados no terreno possam vir, porventura, a facilitar uma posição de força, que é uma posição necessária para que a Ucrânia se possa, porventura, sentar às mesas de negociações, porque o plano de paz, o plano de Zelensky, do governo ucraniano, prevê a restituição da integridade territorial e da soberania da Ucrânia, ao contrário daquilo que tinha sido, porventura, teria sido aceito no ano passado, poucas semanas depois do início do conflito. Agora há um consenso, julgo eu, que é bastante grande.
Isso já terá sido dito, ou terá sido dito, ou será dito hoje, ou foi anunciado ontem para ser dito hoje ao enviado chinês, que a Ucrânia não aceita negociações com perda territoriais. Portanto, ou seja, estamos a falar também da Crimeia.
Pois, a Crimeia é aquele ponto onde os observadores internacionais também não existe concordância. Agora, parece-me ser um argumento forte de que se na Crimeia ficar uma situação como aquela que se verifica desde 2014, desde a anexação ilegal por parte da Rússia, julgo que se não existirem garantias internacionais absolutas sólidas, dificilmente a Ucrânia poderá aceitar. Até porque a Ucrânia, como o discurso de Zelensky na atribuição do prémio este fim de semana fez saber claramente, a Ucrânia perspectiva a sua adesão à União Europeia, mas também perspectiva a sua adesão à Ucrânia. Mesmo que o secretário-geral da NATO, Stoltenberg, tivesse ainda recentemente dito, uma perspectiva de adesão só pode ser analisada, discutida depois do final da guerra. A verdade é que da perspectiva de Kiev, muito dificilmente uma alternativa a uma adesão futura poderá ser aceita. Até porque, como vimos, em 2008, essa perspectiva de adesão foi adiada sine die, e no fundo esse foi o grande erro nessa cimeira de Bucareste da NATO em 2008, não se ter dado uma perspectiva de adesão muito concreta. Foi dada a perspectiva de adesão, mas sem data concreta. E claramente a Ucrânia, ao fim de 15 meses de guerra, precisa de garantias concretas que lhe garantam a futura manutenção da sua soberania e integridade territorial.
No terreno, ainda esta noite, a Rússia disparou 30 mísseis cruzeiro contra alvos ucranianos. A Ucrânia diz que abateu 29. Por outro lado, a Rússia disse há pouco que todos os alvos foram atingidos. Portanto, há aqui narrativas completamente divergentes em relação ao que está a acontecer. Sabe-se, sim, que a Ucrânia tem conseguido ganhar terreno na região de Bakhmut. Ainda ontem conseguiu avançar mais 500 metros de conquista de terreno, ou seja, libertar terreno em Bakhmut mais 500 metros, mas isso soma-se a 20 km quadrados nas últimas semanas e garantem as forças ucranianas que do território que foi libertado, que os ucranianos recuperaram às forças russas, nenhuma zona, nenhum metro, digamos assim, foi novamente perdido. Portanto, a Ucrânia está a conseguir, na região de Bakhmut, suster a ofensiva e, por outro lado, a lançar ataques nos flancos contra as forças russas. Por outro lado, parece estarmos a assistir a um momento em que a Rússia está a atacar bastante mais o sul, nomeadamente nas zonas que não controla, nas regiões de Kherson e de Zaporizhia. Como é que estas dinâmicas se cruzam com aquilo que tem sido o reforço do apoio militar à Ucrânia e o material que finalmente tem começado a chegar?
Bom, só este mês houve já 9 ataques russos a Kiev que conseguiram ser defendidos por parte da defesa ucraniana. É verdade que há aqui duas narrativas que se opõem, que são opostas, certamente, mas como é que se compreende este reforço? Eu diria que da parte da Rússia há sempre uma tentativa, para além de querer infligir elevados danos, não apenas ao equipamento militar, a bases militares ucranianas, mas a alvos civis, o objetivo aqui também é sempre o de levar ao enfraquecimento precisamente do apoio por parte do Ocidente, por parte dos aliados, porque em última instância a Rússia sabe perfeitamente que a Ucrânia, por um lado, depende desse apoio ocidental, mas para além disso, o que está em curso, e era isso que eu estava a querer dizer também na minha resposta anterior, para além do apoio militar em curso e também do apoio económico, há este compromisso, eu diria, cada vez mais forte e este crescer cada vez mais da relação entre a Ucrânia e os países ocidentais, ou seja, a promessa da reconstrução económica no futuro, mas também o deslocar, no fundo, da própria fronteira política para a zona entre a Ucrânia e a Rússia, a zona que está em disputa agora, mas todo este processo revela que aquilo que os 30 anos pós-Guerra Fria, no fundo, não resolveram, esta guerra está a um patamar, obviamente, inferior ao nível, ou diferente ao nível dos combates, esta guerra já está a posicionar a Ucrânia no campo ocidental. Portanto, nesse sentido, houve este deslocar e da parte da Rússia, os ataques continuam porque ela tem objetivos de guerra em concreto, relativamente à manutenção da sua autoridade e do seu controle sobre os 4 oblastes que ela anexou em setembro do ano passado, mas, ao mesmo tempo, também querer levar uma desunião entre os aliados e provocar o fim deste consenso que, apesar de tudo, existe no seio dos países membros da NATO e também no seio da União Europeia, relativamente ao contínuo apoio militar, político, humanitário e militar à Ucrânia.
Desse apoio político faz parte a decisão que sai ontem do Conselho da Europa, que não vincula apenas a União Europeia, mas sim um conjunto de 43 países, incluindo os da União Europeia, que apoiaram a iniciativa de criar um registro de danos para identificar todos os crimes de agressão contra a Ucrânia cometidos pelas forças russas. É evidente, Patrícia, que agora é preciso operacionalizar. Foi dito que este registro de danos vai ser feito em Haia, mas que vai haver um escritório satélite no território ucraniano. Isto é preciso operacionalizar, mas é importante para se chegar a um mecanismo que no futuro permita julgar os crimes de agressão e, ao mesmo tempo, compensar as vítimas da guerra?
É, sem dúvida alguma, e é mais uma demonstração, é mais um elo na institucionalização de mecanismos que prevêem precisamente o tratamento pós-guerra, pós-conflito, neste caso, de como lidar com o agressor e de o chamar a assumir as responsabilidades, e nomeadamente neste caso, de danos efetuados e de indenizações ou de reparações que, na sequência disso mesmo, possam vir a ser definidos de uma forma objetiva, de uma forma dissociada, neste caso, da própria União Europeia ou da NATO, porque o Conselho da Europa é uma instituição à parte e independente, e 40 países, do julgo de 46, 40, se eu não estou em erro, já concordaram com a criação deste registro de dano. Como disseste, a operacionalização demora sempre tempo, como todos estes pontos, mas é mais um sinal muito importante das diferentes, dos diferentes patamares. Como se está a lidar não apenas com a situação de guerra e guerra no terreno, mas também como já se está a definir e a perspectivar o pós-guerra e as consequências que isso tem, tanto para o Estado vítima como para o Estado agressor.
E já que foi referida a expressão sinal, que sinal é que pode dar a reunião do G7 este fim de semana relativamente à Ucrânia?
A reunião dos G7, julgo que tentará dar um sinal de união relativamente à discussão de novas sanções a aplicar à Rússia. Os Estados Unidos já fizeram saber que vai ser um dos temas da agenda. Por outro lado, o segundo ponto é cada vez mais a competição económica relativamente à China e, portanto, a questão da segurança económica é um ponto que foi muito sublinhado pelo primeiro-ministro Kishida. Por outro lado, a questão do decoupling tecnológico, ou seja, a preocupação entre estes sete países, membros do G7, esta preocupação, por exemplo, de deslocalizar a criação de semicondutores de chips. Já algumas empresas, já há a ideia de que algumas empresas irão transferir a sua produção de chips para o território japonês, para fora da China, para o território do Japão. E, portanto, há toda esta preocupação, sim, relativamente à guerra, mas também relativamente ao futuro da segurança económica destes países que integram os G7 e que querem, com isto, mostrar um sinal de união e, ao mesmo tempo, também perspectivar ideias de reforma do comércio internacional.
Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, confirmou hoje que o acordo para a exportação de cereais do Mar Negro vai ser prorrogado por mais de 60 dias. O futuro deste entendimento, diz Peskov, depende das partes com quem a ONU, o Ocidente, tem de acertar as condições russas no acordo. Este acordo foi saudado já ontem pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan, e é a oportunidade para chamar à conversa Isabel David, também investigadora, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Tem um doutoramento na Universidade de Lisboa, precisamente com a dissertação Pós-Kemalismo, o Novo Equilíbrio de Poder na Turquia. Isabel, obrigado por ter vindo. A prorrogação deste acordo, assim quase a meio da campanha eleitoral para a segunda volta nas eleições presidenciais turcas, é quase é a cereja no topo do bolo para Erdogan, depois do que acabou por conseguir no último domingo, contra todas as expectativas.
Boa tarde. Efetivamente, uma excelente notícia para Erdogan, uma coincidência, no mínimo, não é? E, portanto, este é mais uma grande vitória para Erdogan e, no fundo, aquilo que é a sua projeção internacional e que também é um elemento fundamental naquilo que é esta competição eleitoral, porque essa projeção internacional que Litschdaroglu não a tem, não a sabe dar, uma vez que, digamos que, para fazer aqui uma analogia, Recep Tayyip Erdogan pôs uma potência média a jogar na Liga dos Campeões de igual para igual. E isso, obviamente, é algo que conta
Pois, ou
muito na
seja, o
Turquia.
seu próprio país, a Turquia, a jogar no tabuleiro global, no jogo principal.
Sem dúvida, ele pôs, porque a política externa turca gira em torno do líder e das decisões do líder, e num mundo em que cada vez mais populistas, homens fortes, vão ganhando poder, a personalidade do líder é muito importante nesse jogo e nessa disputa internacional, e portanto isso é obra de Erdogan.
Claro que também muito depende, ou está relacionado com a própria dimensão do país e a posição geoestratégica e a dimensão do país. Não será à toa que a Rússia ainda hoje disse que continuará a ter boas relações e a desenvolver o relacionamento com a Turquia, mesmo que Erdogan não ganhe a segunda volta das eleições.
A Rússia precisa da Turquia, a Turquia de Erdogan precisa da Rússia. Aliás, o ideólogo de Vladimir Putin,
Alexander Dugin,
tem colocado várias publicações nas suas redes sociais, nomeadamente no seu Facebook, a sublinhar o quão importante é a vitória de Erdogan nesta disputa eleitoral. E sabemos de alguns documentos que emergiram na sequência de julgamentos na Turquia que a Rússia tem agentes infiltrados no Estado turco, nomeadamente nos serviços secretos turcos. Tem vários relatórios ligando o genro de Erdogan ao Estado Islâmico, por exemplo. E é certo que nos últimos anos, nomeadamente desde que a Turquia abateu um avião russo, houve uma aproximação continuada de Erdogan ao presidente russo. Portanto, a Rússia tem uma grande influência. Há muitos meios de comunicação social russos na Turquia, obviamente, a fazer o jogo de Recep Tayyip Erdogan. Portanto, há aqui muito em jogo porque a Rússia olha para a Turquia como sendo um jogador fundamental nesta nova ordem mundial que quer construir.
O opositor turco Kemal Kılıçdaroğlu, que vai desafiar Recep Tayyip Erdogan na segunda volta das eleições presidenciais, deste domingo a 8, endureceu hoje o tom sobre as questões dos refugiados e do terrorismo, num apelo ao eleitorado nacionalista. Diz que nunca se sentou à mesa com organizações terroristas, portanto, acusando Erdogan de o ter feito com o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Diz que nunca o fará, mas foi mais longe, disse: mandarei todos os refugiados para casa assim que chegar ao poder. Disse este candidato à aliança da oposição em Ankara no primeiro discurso público desde a primeira volta. Nos últimos meses ele já tinha utilizado a palavra repatriamento, tinha dito que faria esse repatriamento num prazo de 2 anos se vencesse a votação. Estas promessas agora formuladas num tom invulgarmente firme, tal como é definido pela agência de notícias France Presse, soam como mensagem para os quase 3 milhões de eleitores, 5,2% do eleitorado, que apoiaram o terceiro e último candidato presidencial, Sinan Oğan. É isto?
Sim, o nacionalismo é uma força que é fundamental nas eleições na Turquia e na vida política, social.
Até por serem tão personalizadas em torno de um líder, não é?
Uhum.
Por ser um regime muito, muito presidencialista, se quisermos.
Sim.
Ou mais presidencialista desde as alterações constitucionais de há uns anos.
Sim, a Turquia era um país com um sistema parlamentar até esse referendo em 2017 e depois a transição para o... É um super presidencialismo, mas a questão que Kılıçdaroğlu surpreendeu um pouco hoje, uma vez que esteve 3 dias em silêncio e muitos acusaram-no de estar a facilitar a vida a Erdogan com esse silêncio, mas hoje emergiu efetivamente com um vídeo em que sai da cozinha, tem um fundo muito mais profissional, muito mais cuidado, e em que efetivamente demoniza. Não é que seja novo essa demonização dos refugiados sírios na Turquia. O que hoje aconteceu foi que nesse vídeo ele diz que há 10 milhões de imigrantes ilegais na Turquia e que se Erdogan ganhar ainda vai haver mais 10 milhões de imigrantes ilegais na Turquia. Esta questão dos refugiados sírios é de facto muito importante também aqui nas eleições, porque há um grande ressentimento contra os sírios na Turquia. É verdade que Erdogan concedeu a nacionalidade a vários desses refugiados, a bastantes, e eles são uma força eleitoral também. E, portanto, Kılıçdaroğlu disse que, se ganhar, esses refugiados vão sair, porque eles são vistos na Turquia como roubando os empregos dos turcos, como sendo incompatíveis com a cultura turca. Os turcos não gostam particularmente de árabes. E Erdogan, por acaso, também já disse que seria desumano deportá-los, e disse isso antes da primeira volta, e isso não o prejudicou. Resta saber até que ponto é que esta afirmação agora muito mais assertiva, de facto, do candidato que Kılıçdaroğlu pode ter efeito e que também sabemos.
E não deixa de ser curioso esta afirmação ser feita pelo líder de um partido que pertence à Internacional Socialista.
É verdade, mas isso é uma obra de Kılıçdaroğlu. Ele, nos últimos 13 anos, reorientou o partido de, lá está, uma visão profundamente nacionalista, agressiva, o partido de Mustafa Kemal Atatürk. Historicamente é um partido ultranacionalista, um partido que perseguiu minorias, incluindo a minoria a que pertence Kılıçdaroğlu, os alevitas. É um partido que massacrou alevitas, é um partido que mandou massacrar curdos. Portanto, esta reinvenção deste partido é uma obra de Kılıçdaroğlu, em que ele tem tentado conciliar os nacionalistas dentro do partido, mas também com uma maior social-democracia. Mas creio que nesta altura já todos perceberam, dentro do Partido Republicano do Povo, que ou adensam o discurso nacionalista ou não vão conseguir a eleição, porque no total os partidos nacionalistas, portanto o Partido do Movimento Nacionalista, o Partido Bom e o Partido da Vitória conseguiram 25% dos votos. Portanto, não há como contornar esta força nacionalista. E também o candidato que ficou em terceiro lugar, Sinan Oğan, que é também ultranacionalista, já disse ao New York Times que, enfim, tentando vender os seus serviços, que para que ser apenas ministro quando posso ser vice-presidente? Portanto, é isto que ele estará a negociar com a coligação da oposição.
Segundo a imprensa turca, Sinan Oğan encontrou-se ontem com um dos seis líderes da Aliança da Oposição. Pode encontrar-se esta sexta-feira com Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu obteve, recordo, 44,9% dos votos contra 49,5% do presidente Recep Tayyip Erdogan, uma diferença de mais de 2 milhões e meio de votos. Sinan Oğan pode então apelar aos apoiantes no final desta semana, apelar ao apoio num dos dois finalistas, apesar de na noite eleitoral ter dito que não apoiaria nenhum dos dois?
Bem, ele quer concessões em troca disso, mas também...
Se conseguir um lugar de vice-presidente, certamente que sim.
Se conseguir um lugar de vice-presidente, sim. Mas também acho que há demasiada animação em torno daquilo que ele pode representar, porque os votos nele são votos de protesto. E, portanto, eu não creio que ele possa, de tal forma, capitalizar esses 4% dos votos que obteve. Não creio que ele seja capaz de os capitalizar a todos. Agora, o que Kılıçdaroğlu está a fazer é olhar não só para esses eleitores, mas para os eleitores, porque sabemos que há eleitores do Partido Bom, portanto um dos partidos que está na coligação de Kılıçdaroğlu, sabemos que vários deles votaram ou em Oğan ou em Recep Tayyip Erdogan. Aquilo que Kılıçdaroğlu está a tentar fazer é capitalizar o voto de mais do que essa base de Sinan Oğan. Ele está a ver também, a apontar para os outros partidos nacionalistas.
Daí ter também utilizado a questão do terrorismo, acusou Erdogan de ter conduzido negociações secretas com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, um grupo que Ankara e os aliados ocidentais consideram uma organização terrorista. O líder da oposição turca também acusou o chefe de Estado de ter alimentado e feito crescer o movimento de Fethullah Gulen, um líder religioso que está exilado na Virgínia, nos Estados Unidos, que é um antigo aliado de Erdogan e foi acusado de ter fomentado a tentativa de golpe de Estado de julho de 2016. Erdogan está, nesta altura, Isabel, a contar com um passeio triunfal até dia 28? E no dia 28?
É mais fácil para ele ganhar do que para Kılıçdaroğlu, até porque sabemos também agora que a campanha de Kılıçdaroğlu foi muito mal construída. Vieram a lume várias instâncias que já foram confirmadas de desvios de votos e de fraude, e entretanto já houve até alguns partidos que conseguiram mais deputados em virtude dessa recontagem dos votos a pedido da oposição, mas nessa primeira volta falhou muita coisa dentro da campanha de Kılıçdaroğlu, e não foi só a imagem dele, o facto dele não ser um homem forte, o facto dele não ter um programa, uma visão estratégica para o país, não foi só isso. Dentro da própria campanha e dentro do próprio partido houve muitíssimas falhas em termos da condução da campanha e também da monitorização das urnas. Sabemos que o Partido Republicano do Povo e os seus aliados deixaram sem observadores 20 mil urnas, o que são bastantes votos.
Talvez por isso agora esteja a dizer que, denunciando as irregularidades, esteja a dizer que não precisamos de um ou dois, mas de cinco observadores em cada mesa de voto. Portanto, essas críticas ao processo eleitoral fazem sentido, porque os observadores divergem um pouco, ou seja, temos tido observadores, incluindo observadores eleitorais portugueses, que como deputados estiveram na Turquia, que dizem que tudo correu com a maior normalidade, com transparência, e depois temos outros que colocam algumas dúvidas no processo eleitoral.
A própria
Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa manifestou algumas reservas, nomeadamente tendo em conta o controlo do AKP sobre os meios de comunicação social.
Não só os meios de comunicação social, mas o controlo do AKP sobre o Conselho Eleitoral, que controla a forma como as eleições decorrem. Mas também na Turquia há a prática é que qualquer pessoa pode chegar à mesa e oferecer-se para voluntariar-se para fazer essa observação.
No momento em que está
e pouco não, ainda pouco antes. Mas o sistema assenta na confiança, ou seja, alguém diz: eu sou deste partido e venho observar, e é aceite, é registado, e os partidos, enfim, confiam no sistema, o que obviamente não deveria acontecer. Por outro lado, temos várias alegações, entre elas o líder curdo que está na prisão desde 2016, Selahattin Demirtas, que disse que é perfeitamente possível que tenha havido uma manipulação de tal forma grande, 3 milhões de votos, diz ele, que tenha servido para, efetivamente, condicionar o resultado das eleições. E ele explica como isso é feito, e nomeadamente tem a ver com esta questão de as pessoas voluntariam-se, não são controladas, e, portanto, a partir daí podemos ter variadíssimas, e estamos a falar talvez de milhares de mesas eleitorais, em que toda a mesa é controlada pelo AKP e pelos partidos aliados do AKP, o Partido do Movimento Nacionalista, o Hudapar, nomeadamente nas zonas curdas. Portanto, ele diz que alega que isto é perfeitamente possível. Agora que sabemos que há manipulações e que elas estão a ser, efetivamente, houve várias contestações de voto, isso é um facto, mas também é verdade que o Partido Republicano do Povo disse que essas manipulações existiram, mas que não foram suficientes para. E, portanto, aquilo que temos, de facto, isso é já um facto contestado, este falhanço na campanha de Kılıçdaroğlu, e houve uma reformulação da estratégia de campanha e da equipa de campanha. Saiu um vice-presidente do Partido Republicano do Povo, foi exonerado por Kılıçdaroğlu, que era o responsável pela campanha e pela monitorização dos votos, e entrou a senhora Canan Kaftancioglu, que foi a estratega do Partido Republicano do Povo nas eleições municipais em 2019 e que levaram à vitória do Partido Republicano do Povo
em Istambul
e em Ankara. Istambul e Ankara eram bastiões do AKP, e também é dado agora um maior papel a Ekrem İmamoğlu, que é o presidente da Câmara de Istambul, e portanto já se nota aqui uma diferença até na própria postura de Kılıçdaroğlu neste vídeo.
Vamos saber se ainda vai a tempo, num minuto ou um minuto e poucos. Faz sentido ficarmos surpreendidos com o facto de não ter havido propriamente uma transferência de votos nas zonas atingidas pelo terremoto de 7, pelos terremotos de 7 de fevereiro? 6, 7 de fevereiro.
Há quem diga que aí houve manipulação eleitoral, há quem diga que essa manipulação, ela existiu. Agora, a ser determinante é outra questão que penso que nunca saberemos com toda a certeza. Houve dificuldade de registro de vários eleitores, bastantes eleitores nessas zonas. Estamos a falar de 96 deputados nessa zona, portanto 96 assentos parlamentares. Mas também estamos a falar de uma zona em que já se vê reconstrução. E nisso Erdogan é muito hábil, a forma como essa política de serviço que ele desenvolveu enquanto presidente da Câmara de Istambul entre 1994 e 1998 também a faz agora e demonstra no terremoto e também durante a manipulação dos meios de comunicação social, fazendo passar a ideia de que o governo e as suas agências não falharam, que o exército não foi chamado demasiado tarde. Portanto, tudo isso também condiciona a percepção dos eleitores turcos relativamente àquilo que é a performance do governo. Só mesmo muito rapidamente, uma das coisas que foram feitas durante os salvamentos era que equipas estrangeiras retiravam as pessoas e os animais das casas, portanto dos escombros, mas pouco antes da retirada eram colocadas equipas da AFAD, da agência turca, fazendo parecer que afinal é o Estado turco que está a conduzir todo o processo e os estrangeiros dão apenas uma pequena ajuda.
Patrícia, só para terminarmos, é esta força, o posicionamento geográfico, geopolítico, a dimensão do país, que faz com que a NATO seja, de alguma forma, complacente com o facto de um seu Estado-membro, em plena guerra russa na Ucrânia, aceitar que a Turquia faça acordos militares com a Federação Russa, que construa ou que tenha planos de construção de uma central nuclear com a Federação Russa. Porque é que o resto da NATO tolera tanto à Turquia?
Porque a Turquia é um membro desde a década de 50, durante a Guerra Fria, onde a Turquia foi um aliado fiável e aquilo que nós temos verificado nos últimos anos da Turquia se aproximar relativamente seja à compra ou venda de armamento à Rússia, é uma forma da Turquia testar também a sua margem de manobra. Agora, ao mesmo tempo, tendo o segundo maior exército dentro da NATO, é obviamente um player absolutamente fundamental com o qual os restantes aliados também não podem brincar ao de leve ou responder ao de leve. Portanto, é a sua posição geoestratégica, é o facto de ter sido um aliado fiável ao longo de décadas como membro da NATO e é agora também na região onde está a decorrer uma guerra um ator fundamental relativamente ao qual pode haver desacordos momentâneos, divergências, mas que é fundamental estar no seio da Aliança Atlântica.
Muito obrigado, Patrícia Steinhardt, Isabel David. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana.